Excelentíssimo senhor senador Tasso Gereissati, presidente requerente dessa sessão. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, general Silvio Luna, meu estimado amigo, grande soldado e grande cidadão. Excelentíssimo senhor ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública, senhor Raul Jungmann, estimado amigo. Excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério da Justiça, Gilson Libório de Oliveira Mendes. Excelentíssimo senhor secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e auxiliar da Arquidiocese de Brasília, reverendíssimo senhor Dom Leonardo Ulrich Steiner. Senhor presidente da Federação Nacional de Policiais Federais, senhor Luiz Antônio de Araújo Boldings. Senhor presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, doutor José Robalim Cavalcante. Senhor presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, doutor Evandir Félix de Paiva. Conselheiro da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Estudos, doutor professor César Barreira. Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, doutor Renato Sérgio Lima. Excelentíssimas senhoras senadores, senadoras. Excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores. Muito boa tarde e muito obrigado pela especialíssima oportunidade e honra de falar a tão seleta, distinta e importante audiência. Tenho 10 minutos e vou tentar ser bastante objetivo para deixar-lhes as minhas observações do que tenho colhido ao longo de um ano e quase 2 anos à frente do GSI. A primeira dela é uma afirmação que venho fazendo há bastante tempo. O crime organizado, senador Tasso Gereissati, é hoje, sem dúvida, a grande ameaça que enfrenta a sociedade brasileira, a integridade e a coesão social, pela capilaridade que tomou, pela extensão e pela profundidade, pela amplitude de sua organização, pelo alcance nacional. A criação do Ministério da Segurança Pública, que talvez tivesse ainda oportunidade de ser criado um pouco mais lá atrás, ele vem atender com o remédio necessário no âmbito da União, no nível da União, a grande ameaça que, repito, é o crime organizado. Ele vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mais ainda por terem se internacionalizado, transbordam competências dos Estados, dos entes federados, e passam a invadir áreas que são competências da União e sem um órgão, sem uma instituição, sem uma estrutura capaz de enfrentar com a energia que é necessário, não seria possível a União continuar coordenando 3, 4 ministérios envolvidos no mesmo tema e outros temas afetos a cada um desses ministérios. Na criação do Ministério da Segurança Pública, merece registro dois personagens, obviamente, além da coragem do senhor presidente de definir e de criar. O papel exercido pelo ministro Torquato Jardim, uma grandeza que entendeu a necessidade de passar parte do seu ministério para a nova pasta, e a grandeza do ministro Jungmann, escolhido e que, diante de tarefa, obviamente, tão difícil, dura, e no enorme risco, assumiu o dever, aquilo que entendeu ser o seu dever naquele momento para com a sociedade brasileira. Temos, então, a nacionalização e a internacionalização do crime organizado, exigindo a atuação efetiva da União por meio de suas estruturas de segurança pública, e são poucas as competências da União nessa área. Mas não são poucas as possibilidades de integrar, de induzir a integração, a cooperação dos esforços dos entes federados, dos Estados, e não é pouca a capacidade, a possibilidade da União de fazer, incluir na sua política externa essa preocupação. E isso vem sendo feito há bastante tempo. Há bastante tempo. Ainda quando da não existência do Ministério da Segurança Pública, o ministro da Justiça, primeiro ministro Alexandre de Moraes, depois o ministro Torquato, o ministro Jungmann, ainda na defesa, e eu, tivemos inúmeras reuniões com as estruturas correspondentes dos países vizinhos, levando a eles cooperação, buscando cooperação, integrando inteligência e atuação, que resultou em muitos das apreensões, prisões e desestruturação de algumas das estruturas do nosso crime organizado que atuam nos países vizinhos. Mais especificamente Paraguai, Bolívia e Colômbia. Chegar à criação do Ministério da Defesa foi mais um passo num processo gradual. Inicialmente, as estruturas de segurança, de inteligência, melhor dizendo, que permaneceram no Rio de Janeiro logo após a Olimpíada, trabalhando tanto da Agência Brasileira de Inteligência, quanto das Forças Armadas, quanto da Polícia Federal. Mais adiante, a decretação de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro, longa, a maior de todas que já tivemos duração. Mais adiante, o reforço da Polícia Rodoviária Federal com quase 400 de novos policiais rodoviários federais nas estradas do Rio de Janeiro. E, por fim, a decretação da intervenção e a criação do Ministério da Segurança Pública. Obviamente, uma gradualidade que tentava ir respondendo com um remédio julgado compatível em cada momento, a cada situação, e que foram sendo superados pelos fatos até que chegamos ao último, repito, a criação do Ministério que tratamos aqui, entre outros temas. Existe um aspecto dessa questão, e eu tenho dado, senador Caiado, inúmeras entrevistas, a imprensa, obviamente, curiosa e no seu afã de informar, diversas pessoas têm me... diversos veículos e diversos jornalistas têm feito perguntas sobre a criação do Ministério, a intervenção, enfim. O lamentável... tem um aspecto lamentável em todas essas entrevistas e um aspecto que eu continuo vendo omitido, que são quase fantasmas fantasmas invisíveis desse drama, que são as populações vulneráveis e tiranizadas pelo crime organizado ao longo do Brasil. Essas pessoas estão sendo esquecidas nesse debate. Nós não estamos nos lembrando que controlar o crime organizado, combater e vencer o crime organizado, trazer os índices de criminalidade para níveis civilizados, não implica exclusivamente em atacar, agir sobre os agentes criminosos. Nós estamos nos esquecendo nesse debate, todos estamos esquecendo nesse debate, que submetida à atuação do crime organizado existem verdadeiras populações que perderam direitos e garantias individuais porque são obrigados a consumir o gás mais caro do país, a água mais cara, a GatoNet, perdem o direito de ir e vir, são obrigados a conviver escondendo em suas residências armas, drogas e muitas vezes criminosos. Pessoas que têm sido manipuladas e utilizadas, e os relatos são inúmeros pelo crime, e que nós estamos, talvez, no trato das questões, esquecendo deste ponto, que é o ponto mais, desse aspecto, que é dos mais vulneráveis dessa questão. A urgência não está hoje somente pelo alcance do crime organizado. A urgência está hoje por brasileiros que não têm os seus direitos e garantias individuais, perderam o exercício pela coação do crime organizado. E essa legião de fantasmas que nós não estamos conseguindo enxergar algumas vezes. Para encerrar, vejo duas grandes ferramentas para enfrentar o problema que temos, obviamente, além do que já falaram aqui, de qualificação, mudança de algumas mudanças de estruturas ou de legislação, todas as... vão fazer oportunamente e certamente com um olhar no melhor interesse público. Mas dois pontos, duas ferramentas são essenciais: inteligência e tecnologia. Sem inteligência, sem uso de tecnologia, não pouparemos vidas que podem ser poupadas pela inteligência e pela tecnologia, teremos mais trabalho, gastaremos mais tempo, perderemos mais dinheiro para chegar a resultados provavelmente incompletos. Muito obrigado a todos.